96.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8h05 na Cardeal FM 106.1. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo e Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço, para você começar um dia bem informado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, meu amigo Matheus Pastore e minha amiga Carla Araújo.
Marquinhos Santiago, que está animadíssimo com novidades técnicas aqui para o Expresso do Dia, ele que coloca o Expresso do Dia no ar sempre com a melhor qualidade, alto e claro, para você. Eu sou o Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp, anote aí, 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação, é gratuito para sistemas Android e iOS, você pode baixar em sua loja de aplicativos preferida.
Ou você pode nos acompanhar na transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, são 8h07, vamos aos destaques dessa terça-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Justiça mantém presos os advogados investigados por atuar como mensageiros de facções na Bahia.
Menina de 4 anos é atingida por golpes de facão durante uma briga familiar em Jacobina.
Gestante em trabalho de parto recebe escolta da Polícia Rodoviária Federal por 35 quilômetros na BR-324.
Embasa suspende o abastecimento de água em 6 cidades baianas nesta quarta-feira, amanhã.
Trabalhadora doméstica é resgatada após 55 anos sem salário em caso tratado como trabalho análogo à escravidão.
Trump é acusado de usar informações sem provas contra o árbitro brasileiro Rafael Claus para pressionar a FIFA.
Cuba enfrenta mais um apagão de grandes proporções e amplia a crise energética.
Sobe para 3.535 o número de mortos nos terremotos da Venezuela.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A justiça manteve as prisões dos advogados investigados na Operação Sintonia de Gravata, que apura a atuação de um grupo suspeito de facilitar a comunicação entre chefes de facções criminosas presos e integrantes e integrantes que estavam em liberdade. As decisões foram tomadas durante as audiências de custódia que foram realizadas ontem. Ao todo, 10 advogados foram presos na operação deflagrada pelo Ministério Público e pelas forças de segurança. Segundo as investigações, eles teriam usado os atendimentos jurídicos para transmitir recados e ordens de integrantes de facções criminosas, burlando o isolamento imposto em presídios de segurança máxima. Além dos advogados, 12 detentos também foram alvo de novos mandados judiciais. A Força-Tarefa também cumpriu mandados de busca e apreensão em diversas cidades baianas e a Justiça determinou o bloqueio de bens. O caso segue sob segredo de justiça. É, eu queria comentar algo sobre isso aqui. Não é nenhuma novidade, né, que advogados fazem isso. É, só que quando estão indo para além de suas atribuições de direito, né, por assim dizer, perdoando aí o trocadilho, a redundância, lógico, o advogado tem direito a sigilo, né, sigilo entre o que o cliente fala e o que ele recebe de informação, até porque ninguém é obrigado a advogar contra si mesmo, a criar provas contra si mesmo, só que esses advogados estavam indo além. Né, eles estavam servindo como mensageiros, como garotos de recado das facções criminosas, e não só recebendo informações referentes aos processos, né, as acusações aí que cada um está enfrentando, mas levando as ordens, né, os famosos salves para as comunidades deflagradas, especialmente aqui em Salvador. É um absurdo, né, então os advogados usando de má fé. Isso se chama má-fé, usar da confiança que a lei dá a eles, por serem advogados, para continuar mantendo aí as lideranças atuando.
Realmente um caso escandaloso e assustou todo mundo. Eu vi muita gente falando sobre a prisão desses advogados. Ninguém espera de que a profissão que está ali justamente para respeitar a lei esteja justamente contra, né, usando uma função que é uma função muito respeitada, importante, inclusive, vamos deixar claro aqui, nosso respeito mesmo a quem faz um claro. Direito, né, uma boa advocacia, mas é escandaloso.
E assim, não vamos sistema. Julgar, assim, uma coisa que eu aprendi é não julgar o advogado porque ele está defendendo A, B ou C, é o trabalho dele. Né, tem gente que tem um pouco mais de brilho e abandona o caso ou não aceita o caso, mas assim, todo mundo, a pior das pessoas, tem direito né? a se defender, né, a colocar seu ponto de vista, não pode ser uma coisa de exceção, que aí é tribunal de exceção, porque se todo mundo for julgado só pela acusação, né, é que foi que nem aquele advogado que concordou com a acusação, né, com o advogado de acusação, e ele foi, a própria juíza do caso disse, não, olha, isso aí tá errado, não pode, todo mundo tem direito à defesa, então, se você não vai defender, eu vou indicar um defensor público. Então, assim, não há nada contra os advogados, eles estão fazendo o trabalho deles, as pessoas que eles defendem são legais? Não, mas é o trabalho deles.
Uma menina de 4 anos ficou ferida depois de ser atingida por um golpe de facão durante uma briga em um bar na cidade de Jacobina, no norte da Bahia. O caso aconteceu no domingo. Segundo a polícia, a criança não tem parentesco com o suspeito e foi atingida quando dois homens discutiam no estabelecimento. De acordo com as investigações, o homem atacou os próprios cunhados. Durante a confusão, a menina acabou sendo atingida na cabeça. Foi socorrida e levada para uma unidade de pronto atendimento. O suspeito foi preso em flagrante dentro de casa. Com ele, a polícia apreendeu o facão usado na agressão e uma espingarda de fabricação caseira.
Um homem de 47 anos foi preso em Santo Estevão, a cerca de 40 quilômetros de Feira de Santana, suspeito de tentar matar a ex-companheira. A vítima, de 41 anos, foi atacada com golpes de faca dentro de casa e socorrida para a unidade de saúde da região. Segundo a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Após o crime, ele fugiu, mas foi preso durante diligências realizadas por equipes da Delegacia de Santo Estevão. O homem foi autuado por tentativa de feminicídio e permanece à disposição da justiça. A investigação continua para esclarecer todos os detalhes da ocorrência, enquanto a vítima segue recebendo atendimento médico e certamente também psicológico. Né? A gente está vendo aí sendo bem recorrente esses casos, não só, infelizmente, né, os casos de tentativa de feminicídio e casos que envolvem faca, né? Casos que envolvem armas brancas que são mais facilmente encontradas, né? E, infelizmente, é típico de crimes que tem, assim, que a pessoa está ali no impulso, né? Pega a faca, né, na cozinha, em qualquer lugar, e comete uma coisa como essa.
Realmente lamentável, mas nem tudo está perdido. Olha que bacana essa notícia. Uma gestante de trabalho de parto foi escoltada pela Polícia Rodoviária Federal por cerca de 35 quilômetros na BR-324, depois que o pneu do carro da família furou durante o trajeto até a maternidade. A ocorrência foi registrada entre Feira de Santana e Salvador e mobilizou uma equipe da PRF para garantir que a mulher chegasse ao hospital a tempo. Segundo a polícia, os agentes encontraram a família após serem acionados na rodovia. Com o veículo impossibilitado de seguir viagem, a gestante foi transferida para uma viatura e recebeu escolta até a maternidade da capital. A mãe deu entrada na unidade hospitalar e, em segurança, o bebê nasceu, ainda bem, tudo bem com eles. A PRF destacou que esse tipo de atendimento faz parte das ações da preservação da vida realizada nas rodovias federais e ocorre sempre que há situações de emergência envolvendo usuários das estradas. Parabéns aí aos policiais pela sensibilidade, pela presteza, né? Eles trocaram o pneu do carro da família, colocaram essa mulher numa viatura e trouxeram aqui para Salvador, para o Hospital Português, e os dois passam bem.
Eu achei sensacional essa notícia. Quando eu li aqui, eu fiquei assim, e é difícil, né? A gente que lida com notícia todo dia, que lida com todo tipo de notícia, é difícil a gente se surpreender. E eles, não foi por um tempinho, não, foi por 35 quilômetros. Realmente, parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Né, a gente espera sempre que nós tenhamos esse tipo de suporte da polícia. Porque, como a gente falou quando a gente recebeu aqui o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Magalhães, a gente sempre recorre, né, ao policial militar, ao policial civil, enfim, a um policial, para resolver diversos tipos de situações, inclusive esse. Né, você imagina ali, a Polícia Rodoviária está ali para fazer blitz, né, para fiscalizar o trânsito, fiscalizar infrações, eventuais crimes, e eles se dispuseram a fazer aí essa coisa, tiveram essa solidariedade, né, esse senso de humanidade, essa sensibilidade para ajudar essa mulher grávida que teve aí um dia de filme. Né? Parabéns à Polícia Rodoviária Federal.
Esse bebê já nasce com uma história.
Já pode, quando ele ficar mais velho, vai dizer: meu querido, eu sou tão importante que a Polícia Rodoviária Federal me escoltou para eu nascer. É uma moral. Quase que eu falei uma coisa que o horário não permite. O horário não permite. Uma visita inesperada chamou a atenção de quem passou pela região do comércio em Salvador. Um pinguim foi resgatado na área portuária da Praia do Comércio na manhã de ontem por equipes do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. O animal foi encontrado sem ferimentos aparentes e em boas condições gerais. Que bom! Depois do resgate, o pinguim foi encaminhado para avaliação veterinária, onde vai passar por exames antes de ser devolvido ao habitat natural, caso esteja apto, né? A espécie costuma aparecer no litoral brasileiro durante o inverno, quando migra da Patagônia em busca de alimento. Os especialistas orientam que, ao encontrar um pinguim na praia, caso isso aconteça com você, caso você tenha essa sorte, a população não deve tentar colocá-lo de volta no mar, nem oferecer alimento. A recomendação é acionar os órgãos ambientais para que o animal receba o atendimento adequado e tenha maiores chances de sobrevivência. Uma coisa que eu acho que foi até Carla Araújo que me ensinou, ou não sei se eu vi em um desses canais, assim, Discovery Channel, Animal Channel, é que, inclusive na Antártida, né, nos polos, os exploradores, né, eles não tocam nos pinguins, mas não é porque eles não são dóceis, né, eles são animais dóceis. É porque eles têm uma camada, eles têm um revestimento na pele, que se o ser humano toca, isso prejudica esse revestimento, que é o que faz justamente eles não sentirem frio. Né? Eles, claro, você sabe como é um pinguim, eles não têm um pelo muito grosso. Então eles têm um revestimento na pele, uma espécie de membrana, que o toque humano pode desgastar. Então, caso você na Bahia encontre um pinguim, primeiro faça um vídeo e não toque nele.
Olha, não fui eu que falei do pinguim, viu? Não tenho esse conhecimento.
Ah, então eu vi aí um desses canais, assim, de conhecimentos úteis e inúteis.
E olha, apesar de ser raro, é o primeiro pinguim encontrado em Salvador. Os casos estão registrados desde junho de 2024, quando uma ave, que é uma ave, viu, minha gente, foi encontrada na praia de Itapuã. Então já sabe, se encontrar um pinguim nesse inverno, não toque no pinguim. E chame as autoridades para que o bichinho possa ter chances de sobreviver e voltar depois. E essa terça-feira, talvez por isso o pinguim tenha aparecido, começou com temperatura de 22 graus em Salvador e a previsão do tempo instável ao longo do dia. O IMET emitiu um alerta amarelo de perigo para chuvas intensas em parte da Bahia. O aviso inclui municípios como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Feira de Santana, Lagoinha, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Itabuna e Porto Seguro, além de outras cidades. Segundo o IMET, podem ocorrer chuvas de 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 km por hora. O risco de alagamentos e outros transtornos é considerado baixo, mas o órgão orienta que a população evite áreas alagadas. Não enfrente as enxurradas e acompanhe os avisos da Defesa Civil e dos órgãos de meteorologia.
Olha, nem todo baiano sofreu com a eliminação do Brasil na Copa. Em Feira de Santana, o pintor Clebson de Jesus Santos, de 49 anos, viralizou por causa da sua paixão pela Argentina. Torcedor dos Hermanos desde a Copa de 1990, ele pintou a fachada e até o piso da casa com as cores azul e branca da equipe. O fanatismo vai além da decoração. Clebson batizou os filhos de Riquelme e Messi, em homenagem a dois dos maiores ídolos do futebol argentino. A história chamou atenção nas redes sociais, justamente no momento em que a Argentina segue viva na disputa pelo título, enquanto o Brasil já deu adeus ao Mundial e ontem Portugal também. Né? Então, a seleção de Neymar, de Vinícius Júnior, de Alisson, o Brasil, né, que sempre é favorito, deu adeus. E ontem a seleção de Cristiano Ronaldo, CR7, um dos maiores ídolos aí, da nova geração, da minha geração, né, da geração também seguinte a minha, meu irmão de 9 anos é apaixonado, faz né, aquela coisa lá que ele inventou, e Cristiano Ronaldo também não conseguiu manter sozinho Portugal vivo aí na disputa da Copa do Mundo.
E Clebson, além de ter essa coragem de pintar a casa, né, de colocar o nome dos filhos como dos jogadores argentinos, ainda entrou na maior das polêmicas. Diz que Maradona, sim, é maior do que Pelé. E ele considera Maradona o craque dos craques e disse que nunca acreditou no Hexa.
Aí eu já
tá sendo sim pela Argentina.
É, não, eu acho que assim,
se fosse Brasil e Argentina essa final, como é que não seria na família dele? Eu acho que ele ia ter que assistir sozinho.
Eu nem vou entrar na questão do futebol, da técnica e etc. Mas Pelé como pessoa, né, como ser humano, como exemplo de ídolo, né, de herói, eles até o fim da vida, né, teve uma conduta impecável, coisa que não pode se dizer de Maradona, né? Não estou aqui desqualificando Maradona, obviamente, na questão do talento, né, porque aí cabe aos especialistas, mas na questão de exemplo como ser humano, de valores e tudo mais, eu acho que aí ele supera
seus erros também, viu, Matheus?
Não é santo.
Ele teve problemas de reconhecimento de paternidade, de uma filha. Eu estava lendo, inclusive, que na época da ditadura militar teve uma proximidade, mas imagine, num regime totalitário, né, o cara campeão do mundo, se não teria, né? Eu acho que os militares queriam realmente tirar foto e surfar nessa onda.
Inclusive, vi ontem uma foto da família real que recuperou uma foto de Pelé recebendo a taça das mãos da Rainha Elizabeth e do então Príncipe Philip. Os três, né, que já nos deixaram, os três que já morreram. São 8h25, três pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Irmãos Metralha. O nome da operação boa, hein? Que tem como alvo uma organização criminosa suspeita de atuar em roubos de celulares de alto valor comercial na Bahia. Dois suspeitos foram encontrados em Salvador e um em Cruz das Almas, no Recôncavo. Ainda não há informações sobre os nomes. A ação, que conta com cerca de 120 policiais, é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, que cumpre mandados judiciais nas duas cidades. Segundo a polícia, alguns dos investigados já respondem por crimes como homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As investigações começaram em maio deste ano e apontaram a existência de uma organização criminosa com divisão de tarefas para cometer os roubos e comercializar os aparelhos furtados ou roubados. Só para você ter ideia aí do que envolve, né, esses aparelhos roubados, especialmente, né, o iPhone, aí, que é muito visado. As pessoas aí investigadas respondem por homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Ou seja, o roubo de celular não é apenas o roubo de celular, tem também toda uma questão aí para o que se faz até chegar ao roubo, né?
Matheus, agora uma curiosidade, você lembra dos Irmãos Metralha?
Não.
Ah, tá. Porque Irmãos Metralha é um quadrinho bem antigo, né?
Não, mas isso virou uma expressão, né? E aí, meus avós...
Vai tirar essa pesquisa.
Já ouvi,
vai
assim,
pesquisar essa imagem.
Chamar alguém, aqueles Irmãos Metralha, chamar assim um ou outro.
Ele agora foi longe, meu Marquinhos, foi nos avós. Agora eu me senti...
Você que pediu, você perguntou, eu respondi. São 8h27, para saber de mais notícias do interior do estado, vamos falar com Ari Moura, que traz informações diretas de que é a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que nos escutam aqui pela Cardeal FM 106.1, aqui no programa Expresso do Dia. Estamos chegando aqui direto de Jequié, Bahia. Jequié que nessa manhã se apresenta com céu bom, céu claro, algumas nuvens, né? Tivemos uma madrugada aí com 19 graus, agora os termômetros já estão chegando em 22 graus. A gente enfrentando aí esse inverno, pra gente é frio, viu? Jequié, que é conhecida como a cidade sol, cidade quente, 30, 35, até 40 graus, o que está sofrendo aquele povo lá nos países da Europa, hein, Carla? O que está sofrendo aquele pessoal, e muitas mortes, hein, na França e também na Espanha. Que coisa séria, né? Calor, forte calor nos Estados Unidos também, onde está sendo disputada aí a Copa do Mundo. Calor também lá intenso, pessoal, sentindo até os próprios brasileiros, colegas jornalistas que estão lá na cobertura, têm sentido muito o forte calor. Aqui em Jiqué, a temperatura muito gostosa, muito boa, nessa manhã de terça-feira. O que não está bom é a segurança pública. Vocês ouviram ontem eu registrar aqui no Expresso do Dia, dois homicídios ocorridos, um no sábado à tarde, às 17 horas, e outro no domingo, às 4h30 da madrugada de domingo. E ontem mais um homicídio e mais uma tentativa. O homicídio aconteceu no centro da cidade, na rua Costa Brito. Um jovem de 16 anos estava numa bicicleta, foi executado por dois elementos em uma moto. Tem sempre as testemunhas. Agora, quando vai perguntar, não sabe a cor da moto, os elementos, como era, se era branco, moreno, pardo, alto, baixo, qual era a roupa que estava vestido. Quando a polícia chega, ninguém quer ser testemunha de nada. Os elementos executaram esse jovem de 16 anos, no centro da cidade, em plena luz do dia, não ia dar ainda 17 horas, e os elementos desapareceram. Aí agora chega a polícia militar, isola o local, aí chama a equipe do Departamento de Polícia Técnica, realiza o levantamento cadavérico, o corpo vai lá para o Instituto Médico Legal, no Complexo Policial de Jiquié, e fica aí mais um caso para ser apurado pela Polícia Civil aqui através da Nona Corpim. Governador do estado está chegando, viu? Essa semana a gente está chegando. Às vésperas aqui da chegada do governador, essa situação aqui na segurança pública. E à noite, um elemento armado também numa moto chegou lá em um bar, rapaz, fez vários disparos. O cidadão lá foi atingido no braço, no ombro, e foi socorrido e levado para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares. Agora, pela manhã, ainda não tive informações do estado de saúde dessa segunda vítima de ontem, né? 37 mortes em Jequié, de 1º de janeiro até ontem, segunda-feira, dia 6. Essa é a estatística aqui da Agência M de Notícias Limitada. Segue vocês com o Expresso do Dia.
São 8h31. 8h31. Muito obrigado, Ari Moura, que fala diretamente de Jiqué, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. Você sabe que é bem rapidinho mesmo. A gente volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectado em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Na hora certa, são 8 horas e 33 minutos. 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são os destaques dessa terça-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Justiça mantém presos os advogados investigados por atuar com mensageiros de facções na Bahia. Menina de 4 anos é atingida por golpes de facão durante uma briga familiar em Jacobina. Gestante em trabalho de parto recebe escolta da PRF por 35 quilômetros na BR-324. Embasa suspende o abastecimento de água em 6 cidades baianas nesta quarta-feira. Trabalhadora doméstica é resgatada após 55 anos sem salário em caso tratado como trabalho análogo à escravidão. Trump é acusado de usar informações sem provas contra o árbitro brasileiro Rafael Claus para pressionar a FIFA. Cuba enfrenta mais um apagão de grandes proporções e amplia a crise energética. Sobe para 3.535 o número de mortos oficiais nos terremotos da Venezuela. São 8 horas e 35 minutos. Antes da gente seguir, nós temos aqui uma informação importante. A Embasa anunciou a suspensão temporária do fornecimento de água em municípios da Bahia nessa próxima quarta-feira, amanhã, a partir das 8 da manhã. O corte é devido a serviços que incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Largo da Pedra do Cavalo. O retorno do funcionamento será de forma gradativa a partir do final da tarde de amanhã. Além de Feira de Santana, alguns municípios da região também vão ser atingidos. São eles: Conceição de Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. A orientação da Embasa é que os moradores armazenem água nos reservatórios domiciliares e evitem os usos que possam ser adiados até o retorno normal do abastecimento 48 horas depois dos trabalhos concluídos. Eu vou ler aqui novamente, então, a partir das 8 horas de amanhã vai haver uma suspensão temporária no fornecimento de água em Feira de Santana, Conceição de Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis. A expectativa, então, é de que no final da tarde de amanhã essa retomada seja gradativa no abastecimento aí da região. Agora sim, Marquinhos Santiago, é hora da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje, Raimundo Rui fala sobre os jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira e também traz notícias do Bahia e do Vitória. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia para Carla Araújo. Um abraço para o Matheus Pastore. Infelizmente a gente deu bye bye para o maior torneio de seleções do mundo. A gente está fora, foi eliminado pela Noruega de forma vergonhosa, né? Com o senhor Carlo Ancelotti. Será que ele vai embora? Não, não vai embora, porque senão vai ter que pagar ele 300 milhões de reais, coisas da CBF, né? Você com a CBF, você espera que você vai ser campeão de novo no mundo? Espera sentado, tá? Porque tinha 24 anos esse ano. Para o ano, vai para 28 anos. de espera, porque é difícil. Da forma que a CBF é administrada, é quase que impossível o Brasil conquistar um caneco. Mas vamos lá. Falando sobre o torneio que acontece no México, Canadá, Estados Unidos, ontem foram realizados dois jogos. Primeiro jogo, Espanha e a equipe de Portugal, as duas equipes vizinhas ali, as duas seleções vizinhas, não é? Ali bem pertinho, terminou dando Espanha. A Espanha do grande Lamine Yamal, um menino de 19 anos que joga muita bola. Ele fica aí no meio desses Haaland, Messi, Kane, pô, velho, Mbappé, Olise. Ele tá aí no meio, porque ele é muito bom de bola, hein? Ele é cara craque mesmo, craque pra gênio. E deu a equipe da Espanha venceu Portugal por 1-0. Dessa forma, deve ser a última Copa do Robozão. Eu estou referindo ao jogador da equipe de Portugal, o R7, o Ronaldo, né? É claro, Cristiano Ronaldo deve se aposentar, porque não vai ter mais condições. Na próxima Copa ele vai ter o quê? 46 anos de idade? Será que ele vai jogar? Praticamente ele se despediu, triste, chorou muito, porque a sua equipe não teve condições de ganhar da Espanha. A equipe de Portugal é boa, mas a Espanha é melhor. No outro jogo, o anfitrião da Copa, um dos anfitriões, que ainda estava sem ser eliminado, foi eliminado. Os Estados Unidos caiu para a Bélgica, a equipe da Bélgica venceu por 4-1. Um jogo eletrizante com 5 gols, 4 da equipe da Bélgica e 1 para a equipe dos Estados Unidos. Lukaku, esse grande jogador da equipe da Bélgica, joga no futebol italiano, o Doku, que joga no Manchester City, enfim, um monte de jogadores de qualidade da equipe da Bélgica fizeram a festa lá nos Estados Unidos. Estádio cheio, só de americanos, mas deu a equipe da Bélgica, que eliminou os States. Os Estados Unidos também estão fora da Copa. Bom, agora vamos falar de Bahia, de Vitória. Vitória aí trazendo o Brick, Cupertino, jogadores que estavam no futebol cearense lá no Fortaleza. Agora eles são jogadores do Vitória. Fabiano, lateral que vem do futebol português. E vamos ver o que é que vai dizer por aí o presidente, se vê mais gente. Havia-se aí falado muito de que o treinador da equipe do Vitória, o Jair Ventura, estava fechando com o Vasco da Gama. Mas, ao que tudo indica, ele desmentiu, deve ficar mesmo no Vitória. Contra o Bahia, falando do Bahia, está trazendo aí o goleiro Herrera, praticamente fechado. Ele veio do Talleres, da equipe da Argentina, uma equipe argentina, e tem um jogador de 34 anos, um excelente goleiro, que vai chegar aí para brigar com o Ronaldo. O Bahia que já estava aí, né? O jogador, o Alejo Vélez, argentino, lá do Rosário, e o jogador Moreno, esse cara que veio do futebol espanhol, ele é do time B do Atlético de Madrid. São reforços que o Bahia está trazendo e parece que vem mais gente por aí. É isso aí, torcedor, vou falar de mais futebol a partir das 18 horas e 5 minutos no programa Excelsior Planeta da Bola. Equipe Excelsior, de olho na bola, comando de Walter Queiroz.
A hora certa são 8 horas e 41 minutos, 8 horas e 41 minutos na Bahia, 8 horas e 42, acabou de virar, 8 horas e 42 para a gente mostrar que a gente está ao vivo, você está vendo que a gente está ao vivo. Raimundo Rui, muito obrigado pelas suas informações. Achei interessante, Carla, que Raimundo Rui chamou Cristiano Ronaldo de robozão. Agora, por que será robozão? É porque ele é todo metódico, é porque ele é grande, ele é alto, ele é bonito, é por isso.
O choro dele foi um choro da derrota, foi assim...
Humano.
Mas não foi com muita emoção mesmo, será que o robozão...
Eu acho que, assim, ele é muito, né, como todo mundo sabe, ele é muito metódico, disciplinado. Muito disciplinado. Eu acho que o que mais ficou, assim, mediatizado é quando ele deu um tapa numa lata de Coca-Cola que estava na frente dele, que era apenas uma coisa cenográfica, né? Dizendo, olha, isso aqui não, bebam água, né? Rendendo aí a Coca-Cola, deve ter inclusive afetado as ações da Coca-Cola, ele dando um tapa aí na lata de Coca-Cola e dizendo às crianças, né? Como eu disse, meu irmão de 9 anos é fã de Cristiano Ronaldo, nem viu direito, né? Nem viu direito Cristiano Ronaldo jogar, mas é fã porque é fã desses ídolos, assim, que aparecem, né, no YouTube, aparecem nas redes sociais, aparecem na televisão muito. Então, é fã de, infelizmente para meu pai, é fã de Neymar, é fã de Lionel Messi, enfim, na verdade, ele sabe o nome de todos os jogadores da seleção, os 22, não são só os titulares, não. Então, assim, achei interessante Raimundo Rui trazer esse destaque, que vai ser a última, talvez, né? Muito provavelmente, Cristiano Ronaldo vai ter próximo dos seus 50 anos em 2030. Vamos procurar aqui agora. Vamos procurar aqui agora para saber a idade. Vamos procurar vivo. Aqui já aparece. Marquinhos Santiago, se você sabe, se manifeste. Ó. Não, Cristiano Ronaldo tem 41 anos. Então, na próxima Copa, daqui a 4 anos, ele vai ter 45. Eu acho que, assim, olha, eu acho uma besteira essa coisa de os jogadores terem que se aposentar com 40, 40 e poucos anos. Porque, assim, a longevidade está cada vez mais alta no mundo inteiro.
E ele se cuida tanto que ele deve ter uma idade biológica
de 30. De 35. Eu tô pior que ele, isso você pode ter certeza. Então, eu acho que, assim, essa coisa da idade, eu sempre achei muito injusto, assim, com os jogadores que já estão mais experientes, já têm uma inteligência emocional.
E não só no futebol, né? Atletas, geralmente.
Na ginástica artística, né? Quando você chega aos 30 anos, você já tá...
A menina tá se aposentando, acho que aos 25, 26 anos.
Pois é, então eu acho que pode sim, ele, Neymar... Messi, acho que poderia ter mais um, assim.
Com 39.
Por exemplo, o Galvão Bueno tá se aposentando porque em 2030 ele vai ter 80 anos. Aí ele não sabe como é que ele vai estar. Realmente, 80 anos não é igual a 46. Enfim, são 8h45, o Carla Araújo está me dando pressa. Vamos ao giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Carlo Ancelotti deixou a concentração da seleção brasileira nos Estados Unidos um dia após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa. O treinador não embarcou com a delegação da CBF para o Brasil e seguiu para Nova York. Depois ele viaja para Vancouver, no Canadá, onde a família dele mantém uma casa. A viagem já estava prevista e não representa uma saída do comando da seleção. Ancelotti, como você sabe, continua com o contrato em vigor até 2030 e, neste momento, a diretoria não discute uma troca no comando do técnico, apesar da forte pressão após a eliminação precoce do Brasil nas oitavas de final. Os jogadores também foram liberados para retornar aos seus destinos após o fim da participação brasileira na Copa. Parte da delegação embarca hoje para o Rio de Janeiro, enquanto a comissão técnica deve iniciar nos próximos dias a avaliação da campanha e o planejamento do próximo ciclo, olha a palavra aí de novo, ciclo da seleção brasileira. Ou seja, definitivamente é de volta para casa, de volta para a minha terra.
Uma trabalhadora doméstica de 62 anos foi resgatada em Fortaleza, no Ceará, após passar 55 anos sem receber salário. 55 anos. Em um caso classificado pela fiscalização como um trabalho análogo à escravidão. A mulher começou a trabalhar para a mesma família em 1971, quando tinha apenas 7 anos de idade. A rotina começava às 4h30 da manhã, incluía tarefas domésticas e os cuidados com as crianças de 3 gerações da família. Ela nunca frequentou a escola, vivia em situação de dependência econômica e recebia apenas o benefício do Bolsa Família, que era administrado pelos próprios empregadores. A dívida trabalhista estimada ultrapassa de R$ 1,5 milhão. Os empregadores assinaram um termo de ajuste de conduta e se comprometeram a pagar R$50 mil em verbas rescisórias, comprar um imóvel de no mínimo R$150 mil para a trabalhadora e recolher as contribuições previdenciárias até a aposentadoria desta mulher. Nada paga moralmente uma situação como essa. Se isso tudo pode ser legal, mas continua sendo muito imoral e desumano, injusto, qualquer coisa.
Não, eu estava aqui esperando você dizer que eles foram presos.
Não, não foram.
Isso é um absurdo. Eles nenhum tipo de remuneração. Nada. Um apartamento, seja de quanto for, de 1 milhão, de 2 milhões, uma indenização de milionária também. Gente, 55 anos. 55 anos é mais tempo do que muita gente vive. Realmente é um absurdo. Essas pessoas geralmente são entradas em uma situação que elas estão sem meio de comunicação, elas não têm celular, elas não têm televisão, elas não se conectam com o mundo. Eu cheguei a cobrir um caso que um homem, nesse caso, foi resgatado e ele não tinha noção do que era internet, do que era rede social, enfim, de todas as evoluções que o mundo tinha sofrido, né, ao longo desse tempo que ele permaneceu nesse regime abusivo. Então nós estamos falando aí de uma mulher de 62 anos que passou 55 anos trabalhando para uma família em Fortaleza sem receber salário, um regime análogo à escravidão, um absurdo, um completo desrespeito, uma completa falta de humanidade, de vergonha na cara dessas pessoas que, eu volto a dizer, não deveriam pagar só multa e tudo isso aqui que foi estabelecido, não. Deveriam ter sido presos e manter essa mulher, essa trabalhadora doméstica aí, sob uma tutela, né? Pagando a ela o que foi devido, dando a ela um lar próprio, acompanhamento psicológico, médico, certamente. Isso é um absurdo completo. O senador Flávio Bolsonaro participa hoje em Washington de uma audiência pública promovida pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, que discute a proposta de impor uma tarifa extra de 25% sobre produtos brasileiros. O parlamentar vai ter cerca de 5 minutos para defender que a medida não seja adotada e pedir uma solução negociada entre os dois países. A audiência reúne representantes de empresas, entidades e especialistas antes da decisão final do governo norte-americano, prevista para o próximo dia 15 de julho. Flávio Bolsonaro sustenta que o aumento das tarifas prejudicaria exportadores brasileiros e consumidores dos dois países, lembrando que o Itamaraty pediu, né, que o Flávio Bolsonaro não intervisse nessa negociação, para deixar, né, que os diplomatas fizessem isso, mas claro, Flávio Bolsonaro tenta aí colocar na sua campanha eleitoral essa ação junto ao governo dos Estados Unidos.
O Ministério das Relações Exteriores vê risco à soberania brasileira após os Estados Unidos classificarem o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Em documento enviado à Câmara dos Deputados, o chanceler Mauro Vieira avaliou que a medida pode abrir espaço para ações unilaterais dos Estados Unidos em um cenário extremo, até para o uso de força militar em território brasileiro. Segundo o Itamaraty, a decisão norte-americana também pode provocar sanções administrativas, financeiras, migratórias e judiciais contra cidadãos, empresas e instituições brasileiras, mesmo em casos sem ligação direta com os Estados Unidos. O posicionamento foi enviado em resposta a um pedido de informações da Câmara dos Deputados. O governo dos Estados Unidos não comentou a manifestação do Itamaraty.
Uma briga dentro de um restaurante no Shopping Center Norte, na zona norte de São Paulo, terminou em pânico durante a transmissão do jogo entre Brasil e Noruega no domingo pela Copa do Mundo. No meio da confusão, um dos envolvidos sacou uma arma e ameaçou outro homem, provocando correria entre os clientes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a discussão envolveu dois homens e uma mulher. A polícia militar foi acionada, apreendeu a arma e encaminhou os envolvidos para uma delegacia no bairro da Casa Verde. O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria. Em nota, o Shopping Center Norte informou que seguiu os protocolos de segurança e colaborou com a atuação da polícia. Já o restaurante Outback afirmou que a equipe agiu rapidamente para conter a situação e acionar os seguranças. E a polícia militar é o que acontece quando se mistura futebol, cerveja, né, álcool e uma arma de fogo. Infelizmente, é daí para pior.
A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que a Polícia Federal ouça o senador Flávio Bolsonaro no inquérito que investiga uma publicação feita por ele nas redes sociais sobre o presidente Lula e o ditador venezuelano Nicolás Maduro. A solicitação foi apresentada após conclusão do relatório da PF. Segundo a investigação, Flávio Bolsonaro teria atribuído falsamente ao presidente Lula a prática de crimes como tráfico internacional de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal apontou indícios de crime de calúnia. Depois que Flávio Bolsonaro for ouvido, a PGR deverá analisar o resultado das diligências para decidir se pede o arquivamento do caso ou apresenta denúncia ao STF. A defesa do senador nega qualquer irregularidade e sustenta que a publicação está protegida pela liberdade de expressão.
São 8 horas e 55 minutos na Bahia. Vamos saber o que é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
Hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, saiu ileso de 2 atentados registrados nas proximidades do hotel onde está hospedado, em Damasco, capital da Síria. As explosões deixaram 18 feridos, entre eles 4 policiais. Segundo as autoridades, uma bomba foi escondida em uma caçamba de lixo e a outra em um veículo estacionado perto do hotel. Macron manteve a agenda oficial e se reuniu com o presidente sírio. Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques.
Um documento entregue à Casa Branca com acusações sem provas contra o árbitro brasileiro Rafael Claus foi usado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para questionar a atuação do juiz durante a Copa do Mundo. A informação foi publicada pelo jornal norte-americano The New York Times e, segundo a reportagem, o material alegava, sem apresentar evidências, que Claus estaria envolvido em manipulação de resultados no futebol brasileiro. De acordo com o jornal, as acusações foram levadas a integrantes do governo norte-americano e acabaram sendo mencionados por Trump em conversa com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante a tentativa de reverter a suspensão do atacante Florian Balogun. É assim o nome do homem?
Florian Balogun.
A CBF e a própria FIFA afirmaram não ter encontrado qualquer evidência que sustentasse suspeitas contra o árbitro.
Donald Trump não tem mais o que fazer, não? Assim, é só uma pergunta. Ele não tem mais... Até na atuação do árbitro, ele quer se meter? Ele também quer demitir o árbitro? Será que ele diz que você está demitido? Bem, continuando a falar da FIFA, Gianni Infantino afirmou que a libertação, o presidente da FIFA... Vamos começar novamente. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a liberação do atacante norte-americano Florian Balogun para enfrentar a Bélgica foi uma decisão independente do comitê disciplinar da entidade. A declaração foi feita após Donald Trump confirmar que pediu a revisão da expulsão do jogador. Balogun cumpria suspensão automática, mas teve o cartão vermelho anulado e foi liberado para atuar nas oitavas de final. A decisão gerou críticas da Federação Belga. Infantino reconheceu o contato com Trump, mas afirmou que a palavra final foi exclusivamente dos órgãos judiciais da FIFA. Depois de toda a polêmica envolvendo a anulação do cartão vermelho do jogador, o atacante voltou a campo, mas teve atuação discreta. Os Estados Unidos foram dominados pela Bélgica e acabaram eliminados da Copa do Mundo com uma goleada por 4-1 em Seattle. Com a vitória, a Bélgica avança às quartas de final, onde enfrenta a Espanha na próxima sexta-feira.
Subiu para 1.535 o número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela no fim de junho, segundo o novo balanço divulgado pelas autoridades do país. Mais de 16.700 pessoas ficaram feridas e quase 18 mil estão desabrigadas, principalmente nas regiões de Caracas e La Guaira, as mais afetadas pela tragédia. As equipes de resgate continuam as buscas por desaparecidos, mas as chances de encontrar sobreviventes diminuem a cada dia, infelizmente. Enquanto isso, máquinas trabalham na retirada de escombros e a Organização das Nações Unidas ampliou a operação humanitária para atender milhares de famílias que perderam as suas casas. O desastre é considerado o mais grave da história recente da Venezuela.
Uma última notícia, a bola volta a rolar nesta terça-feira pelas oitavas de final da Copa do Mundo, com dois confrontos que fecham a definição das quartas de final. À 1 da tarde, a atual campeã argentina encara o Egito em Atlanta. Liderada por Lionel Messi, a seleção argentina entra como favorita, mas vai ter pela frente um adversário embalado pela melhor campanha da história do futebol egípcio em mundiais. Mais tarde, às 5 da tarde, a Suíça enfrenta a Colômbia, em Vancouver. O duelo reúne duas seleções que fizeram campanhas consistentes até aqui. Os suíços tentam voltar às quartas de final pela primeira vez desde 1954. Os vencedores dos dois jogos se enfrentam nas quartas de final, completando a chave do mata-mata da Copa do Mundo. Já estão garantidos nessa próxima fase Bélgica, França, Marrocos, Espanha, Noruega e Inglaterra. São 9 horas da manhã, 9 horas. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Bem, hoje, Riquelme, Messi e Clebson, pai dos dois, estarão torcendo aí pela Argentina.
Ah, você ficou com isso da cabeça.
É um bom dia para vocês e até amanhã, às 8 da manhã.
São 9 horas, você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado, uma boa terça-feira para você, a gente volta a se encontrar amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade.